Pessoal, boa tarde. Eu acho que é muito mais legal a gente poder usar esse espaço para a gente conversar, né? Roda de conversa, poder debater sobre a questão urbana, sobre o direito à cidade, sobre o que é esse lugar, sobre o que está acontecendo dentro desse campo, nesse território que é o Distrito Federal, nesse país que é o Brasil, nesse momento extremamente complexo nesse planeta. O que eu vou fazer agora aqui, primeiro me apresentar e também fazer uma provocação muito inicial, mas eu acho que a coisa mais legal é a gente ir levantando questões, intervenções e fazendo uma reflexão conjunta, né, aqui. Hoje estou em Brasília esse fim de semana, convite da Bienal do Livro para lançar o meu livro. Meu livro chama Guerra dos Lugares. Não é à toa, né? Guerra dos Lugares é o título que eu dou, tentando sintetizar em uma palavra, um título, como eu vejo que está a situação da disputa pelo espaço, da disputa pelo território hoje no mundo. E por que que eu estou aqui? Quem eu sou? Eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, muitos anos dando aula, antes da USP, da PUC de Campinas. Fiz um caminho longo também como urbanista, participei, fui secretária de Planejamento de São Paulo na gestão da Luiza Erundina, final dos anos 80, início dos anos 90. Vim junto com Olívio Dutra e vários outros companheiros montar o Ministério das Cidades em 2003, quando Lula ganhou a eleição. Saí daqui em 2007, absolutamente desgostosa com a derrota política que a reforma urbana como proposta de transformação urbanística no país sofreu dentro do próprio governo Lula. E em 2008 eu fui indicada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para ser relatora especial para o direito à moradia adequada junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E foi essa oportunidade desse mandato, que era um mandato voluntário, portanto, nunca parei de dar aula, é isso que pagava e paga o meu salário, é disso que eu vivo até hoje, mas é um trabalho que eu pude percorrer os países do mundo para examinar como está a situação da moradia em vários lugares do planeta. E a minha missão como relatora é relatar ao Conselho de Direitos Humanos, principalmente as violações do direito à moradia adequada. E foi através desse mandato, mas também do percurso pessoal da minha vida, de pensar a questão urbana a partir de ONG. Eu fui uma das fundadoras do Instituto Polis, que teve, acho que, uma importância nos anos 80 e 90 para pensar a democratização da gestão municipal no país, a partir da sociedade civil, a partir da universidade, a partir dos movimentos sociais, principalmente de moradia, com quem eu sempre tive uma relação histórica, né? Essa reflexão, olhando para o Brasil, mas a partir do mundo, é que me permitiu pensar esse momento que nós estamos vivendo, e é isso que está no livro. Não estou fazendo propaganda do livro, mas estou, né? E aqui na Bienal, ele estava rolando uma promoção, inclusive. Mas, basicamente, o que nós estamos vendo, e acho que o que nós estamos vivendo aqui no Brasil tem muito a ver com isso, é com a hegemonia, e é isso que eu tento descrever, e é uma reflexão a partir da moradia e da cidade, portanto, a partir do espaço, né? A hegemonia das finanças globais, do capital financeiro global e seus movimentos sobre o destino do planeta. E aquilo que na imprensa, na mídia, se chama o mercado, né? Vocês devem ver, né? Quando a gente ouve ali o Sardenberg falando, a Miriam Leitão, as transmissões da Globo News, a gente ouve sempre falando, ai, o mercado está nervoso. Hoje, o mercado está nervoso. O mercado reagiu. E o mercado virou um ente e, na verdade, pesquisando essa questão, de fato, o mercado global de capital excedente global, que hoje está circulando pelo planeta como uma muralha de dinheiro e que fica procurando permanentemente aonde baixar para extrair juro, para extrair rentabilidade, para se remunerar, né? Então, são investimentos que procuram outlets, né? Onde que eles vão baixar para poder ser remunerados através de juros, produzindo mais rentabilidade para esse capital excedente global, que tem petrodólar, excedente de capital na China, eurodólar, fortunas dos milionários, parte dos recursos de bancos centrais, fundos soberanos, fundos de pensão dos trabalhadores, sempre procurando aonde, né, onde ele pode ser investido para ser melhor remunerado, para crescer, para ver onde ele pode ser investido, para ser melhor remunerado, para crescer, para ver onde ele... Ou seja, em si mesmo, sem nenhum compromisso com a função deste capital no sentido de produzir mudança, produto, comida, casa, direito, nada disso. É uma coisa que é puramente para produzir mais dinheiro, né? E mais concentração. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, só, e nós não estamos falando só de bancos e fundos de investimento dos bancos, que é onde historicamente o capital financeiro morava. Nós estamos falando dos departamentos financeiros das empresas, das corporações, dos fundos de pensão dos trabalhadores, porque acabou a previdência privada e se privatizou a previdência através de fundos de pensão dos trabalhadores. Então, isso, só para vocês terem uma ideia, o fundo de investimento financeiro da Apple, que em tese deveria ser para fazer mais computador, microcomputador, para investir mais, para produzir, menos de 1% dele vai para isso, ou para desenvolvimento tecnológico de mais tecnologias digitais, 99% fica circulando nessa nuvem negra de capital excedente global, procurando remunerações e submetendo as políticas dos países, né? E as políticas das corporações e dos governos e dos bancos centrais, as suas lógicas de remuneração, a sua necessidade, a sua fome insaciável de juros sobre o capital investido. Então, esse fundo só da Apple, aí põe Google, põe todas as corporações que vocês conhecem, aí põe Carrefour, põe as corporações comerciais também, todas, só a Apple é maior do que as reservas do Banco Central da Alemanha hoje. Então, vocês terem uma dimensão do que é esse capital e da sua força e do seu tamanho. E por que eu comecei falando disso? Porque não dá para entender o processo urbano e a dinâmica urbana, moradia em particular, mas a dinâmica urbana em geral, se a gente não entender como o espaço urbano e o espaço construído se converteu em uma das mais importantes fronteiras de investimento desse capital financeiro. Por quê? O espaço urbano em particular. Qual é a vantagem? Tem três vantagens para o capital financeiro. A primeira, o espaço urbano, ele tem, na procura de rendimentos e investimentos de longo prazo, o espaço urbano tem longa duração, a construção tem longa duração. Então, mesmo que hoje não é rentável, então a gente começa a entender esses espaços vazios e subutilizados, né, que ficam fechados durante anos, a gente pergunta, gente, para que serve isso? Fechado durante anos, não serve para nada. Coitado do cara, deve estar tendo maior prejuízo. Proprietário, na verdade, quando a gente vê as torres envidraçadas ali de Dubai, tudo vazio. Falaram, não é possível. Coitado, estava morrendo de pena dos investidores. Fizeram um investimento imobiliário, deu tudo errado, aquelas torres vazias. Tem nada que ver com isso. Na verdade, aquelas torres e esse espaço, basta ser, basta existir, porque ele não precisa gerar uma rentabilidade imediata. Ele tem, basta a expectativa de rentabilidade futura, de um dia aquilo poder ser mobilizado e ser rentável, para aquilo já se transformar num ativo, que se chama ativo. É um ativo que existe para o mercado financeiro, e essa expressão on the books, quer dizer, registrado como ativo, mesmo que ele não é usado, mesmo que ele não está servindo imediatamente para gerar uma renda imediata para o seu proprietário. É o que a gente chama de especulação imobiliária, mas imagine, especulação imobiliária numa escala global, do tamanho desses capitais. Então, a duração no tempo é um elemento. Segundo elemento, um ativo registrado numa corporação pode funcionar, e isso é clássico, e qualquer tio, tia, nossa, avô, avó, sabe disso, que quando você tem uma propriedade no teu nome, você consegue ir no banco levantar mais dinheiro, porque você põe a propriedade como garantia. Então, um imóvel ou espaço construído, o território, é garantia para levantar mais empréstimos e, portanto, ele tem um grande valor também no mercado financeiro como garantia, como colateral, que é o segundo elemento forte. E o terceiro, que esse também, a avó da gente, o tio, né, também sempre fala, ó, põe teu dinheiro no imóvel, porque aconteça o que acontecer, não vira pó. Né? Ao contrário de, sei lá, investir em umas ações de uma empresa que de repente tem uma debacle, você perdeu tudo, o imóvel pode ganhar valor, perder valor, mas ele não some, está lá, tem uma existência material e física. E é por isso, por essas três razões, que o espaço construído e portanto, o território, que nada mais é, aí vamos começar a pensar o outro lado disso, né? O território acabou se transformando numa fronteira essencial para a expansão do capital financeiro global, né? No nível global. E se a gente for pensar o território, por outro lado, é o lugar de vida, é o lugar de sobrevivência, é o lugar e a possibilidade que as pessoas têm é o vínculo com a natureza também, é o vínculo com a terra. Então, a partir daí se estabelece uma contradição, que é a contradição essencial que está na raiz da luta hoje pelo território e pelo direito à cidade, que é, qual é a contradição? O espaço, o território como lugar para viver, para sobreviver, para poder, enfim, exercer os direitos como pessoa humana, o direito à vida, sobrevivência, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à renda, o direito à cultura e à produção cultural como dimensões do direito, dos direitos humanos, versus o espaço e o território como estratégia para remuneração e rentabilidade do capital financeiro investido. Essa é a contradição e, evidentemente, o espaço e o território como lugar de vida que carrega outros valores dentro deles, que não apenas o valor e o preço. Então, tem a memória, tem a história, tem os vínculos ancestrais e simbólicos com a terra, os laços sagrados, quando a gente pensa na relação das populações tradicionais com o território, outros valores, né, que não apenas o valor econômico de um lado, do outro lado, pura e simplesmente, qual é a rentabilidade daquele lugar para o capital investido naquele lugar. E claro que todos esses outros estão perdendo de 10 mil a 1, né, todo dia, para essa, né, a essa visão do espaço e do território sob hegemonia do capital financeiro global. E é essa, esse é o estágio atual do capitalismo. O estágio atual do capitalismo é um estágio onde o capital financeiro, que é um capital fictício, ganha controle e poder sobre o capital produtivo, né? Nós estamos numa nova fase do capitalismo sob essa hegemonia. E é por isso que, exatamente nesses momentos, é por isso que é importante isso que está acontecendo aqui. Porque o que está acontecendo aqui, nesse lugar, nesse mercado sul vive agora, o que nós estamos fazendo aqui é justamente afirmar o valor dessas outras dimensões do espaço e do território contra a lógica desse valor único do espaço e do território para, enfim, oferecer remunerações e rentabilidades para o capital investido. Então, essa é a guerra dos lugares. E as ocupações hoje significam uma espécie de demarcação de um pedaço do território desmercantilizado, ou seja, aqui vão imperar outras regras também. Evidentemente, tem regras mercantis também, porque tem aluguel, porque tem produção, porque tem remuneração. Não é que não circula dinheiro, não é que o mercado não está presente. Claro que está, mas, embora presente, o mercado é uma das dimensões e não é a única dimensão, não é a dimensão que comanda, não é a dimensão mais importante. Tem outros valores, como a solidariedade, como a produção cultural, como a produção de consciências, enfim, outros valores que estão presentes ali. No livro, eu falo bastante, eu conto bastante como a financiarização toma conta do setor de produção de moradia no mundo, transformando todas as formas de moradia existentes e desmontando todas as políticas sociais que pensam a moradia como um direito humano e transformando todas as políticas do mundo em um modelo único, que é compra da casa própria individual produzida pelo mercado privado através de um crédito bancário, que nada foi, né, em termos internacionais, do que justamente a tomada do setor residencial e do setor moradia pelo capital financeiro, e que aqui no Brasil isso se chamou o programa Minha Casa Minha Vida. E esse, aqui no Brasil, isso é só uma das expressões, das inúmeras expressões que a gente vê disso em outros lugares do mundo, inclusive lugares que em algum momento da sua história já tiveram uma política universal de moradia que está sendo paulatinamente desmontada, como é o caso da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, e aonde nós temos, pela primeira vez em mais de meio século, uma crise da moradia, num país que não tinha mais esse assunto de crise da moradia como produto dessa política malograda que nós temos. Para a gente terminar aqui a conversa, mas, na verdade, abrir esse nosso debate, eu não posso deixar de falar do papel do Estado e do governo, porque nós estamos vivendo, isso que nós estamos vivendo no Brasil é uma crise econômica, é uma crise, enfim, política, mas é também aqui em outros lugares do mundo uma crise do próprio modelo de Estado e de governo, porque o que nós pudemos observar globalmente, e é importante eu dizer para vocês, a crise, essa sensação que nós estamos vivendo aqui de que a gente está morando dentro de um cadáver, não é só aqui. Essa sensação, quando a gente vai conversar com um grupo igual a esse em Istambul, na Turquia, ou na Espanha, ou lá o pessoal do Occupy nos Estados Unidos, ou quando a gente vai para a Colômbia, né, depois da derrota do, do referendo da paz, é exatamente essa sensação de que nós estamos vivendo dentro de um modelo falido, que foi incapaz de entregar aquilo que prometeu, né, que é o modelo neoliberal, que não tem respostas para as crises que estão colocadas agora, inclusive a crise da moradia que ele provocou em países que não tinha crise da moradia, como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, etc., né? Imagina naqueles que já era uma crise, a moradia, como aqui, né? Esse modelo é um modelo que está muito em questão, na medida em que, ao contrário do que os arautos do neoliberalismo pregam, de que se trata de que o Estado é ineficiente, então o que o Estado tem que fazer é sair fora e deixar espaço para o mercado, que o mercado privado vai cuidar de tudo e a partir dali seremos felizes para sempre, teremos tudo, porque o mercado vai nos propiciar tudo. Na verdade, foi um processo ativamente construído pelo próprio Estado. Então, o Estado é um ator fundamental que vai abrindo espaço para que mais e mais setores, mais e mais territórios sejam tomados pela lógica financeira do capital. Então, isso é um processo ativamente conduzido pelo Estado e que a coisa mais, digamos, contraditória e perversa, e pelo menos isso no Brasil é assim, a única vantagem é que isso no Brasil é muito explícito, né? Muito explícito. É mais ou menos assim a ideia de que o Estado vai abrindo cada vez mais espaço para se transformar cada vez mais num agente do próprio capital, né? E as instituições vão tomando esse lado, né? Vão construindo essa lógica e vão construindo, inclusive, culturalmente essa lógica, destruindo o imaginário social ligado à equidade, à justiça social, etc., até o momento em que se coloca, né? E esse é o momento na crise política aqui do país, de que, bom, ele, como ele está completamente contaminado por essa lógica, nem precisamos mais dele, agora a gente pode instaurar uma democracia direta do capital, sem mediação política, porque, afinal de contas, os políticos são todos corruptos e só servem para roubar o dinheiro do povo. Então, não precisa nem mais de Estado, o capital pode tomar conta das nossas cidades e sem nenhuma mediação redistributiva que, eventualmente, o Estado ainda possa ter, né?
Aí, nesse caso, teremos o Estado mínimo.
Exatamente. A ideia do Estado mínimo, né? Reduz, só gasta dinheiro, só nananana, só rouba, tarará. E, portanto, o grande roubo, né, que não é os 10% da corrupção, mas é os 90% dos recursos públicos que vão para a mão das empresas, agora, em vez de 90%, pode ser 95%, 100%, porque não precisa nenhum pedaço ser redistribuído. Ele pode ser integralmente lançado para uma concentração de renda, que é um pouco isso que está se avizinhando à nossa frente, né? Eu não posso fechar aqui a minha fala sem dizer que, evidentemente, esse processo não se dá, essa hegemonia, né, impressionante, não se dá sem resistências, sem contraposições, sem insurgências. E enquanto a gente está sentado aqui conversando hoje entre nós, vocês podem ter certeza absoluta que são centenas de milhares de coletivos e grupos e pessoas, exatamente como aqui, também pensando, também questionando, e principalmente, e é isso que é o traço, acho que mais interessante, desses novos movimentos sociais que estão emergindo nesse momento, que ao invés dos movimentos sociais do século XX, que eram movimentos que construíam uma agenda de transformação social e se organizavam e mobilizavam para implantar essa agenda, nesse momento, graças a Deus, não temos agenda. Nós já estamos fazendo processos na nossa vida, no nosso território, hoje, de transformação e experimentação de outros modos de vida e de outros modos de organização política. E é esse movimento que, a partir da prática, das experiências concretas, da resistência dessas experiências concretas, vai, pouco a pouco, construindo uma agenda de possibilidade de um outro modelo para o futuro. Então, acho que esse é um outro elemento que a gente precisa tomar consciência, que ao fazer e ao estar e ao resistir aqui, nós estamos imediatamente já construindo essa nova forma de organização social, política, econômica e esse novo vínculo com o território que a gente não sabe exatamente qual é, mas a gente sabe exatamente qual não é, né? O que já é uma enorme vantagem nesse momento. Bom, então é isso, pessoal, mas vamos lá conversar mais sobre aqui, sobre Brasília, sobre o Brasil, sobre a financiarização, sobre essas questões. Obrigada.